A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter de hoje, Grécia, o país da democracia e da filosofia, também guarda os segredos da alimentação perfeita. Lá, a medicina descobriu a relação entre a comida e a saúde do coração. Vamos conhecer a dieta do homem pobre. Por que os camponeses gregos batem recordes de longevidade? Tortas de verduras silvestres surpreendem até os pesquisadores. Elas têm mais substâncias anti-envelhecimento do que o vinho e o chá. Nos acompanhe nessa aventura de tantas descobertas pela Terra da Beleza.
Séculos de história. Civilização berço do mundo ocidental. A Grécia inspira, instiga. Democracia, filosofia, medicina. Quanta sabedoria este lugar deu ao mundo. Mas existe uma outra herança que os gregos passam de geração em geração há milênios. Conhecimento que hoje, no mundo todo, atrai a atenção de quem busca saúde. A arte da comida mediterrânea. A nossa viagem pelos sabores gregos começa aqui mesmo, no Brasil, com um consumidor bem exigente.
O escolha bonito, te falei para você, não escolha. Maduro, maduro, não é muito maduro, dá.
O grego, assim ele é conhecido.
Dia grego.
Está todos os dias no mercado municipal de São Paulo, fazendo compras para abastecer o restaurante da família.
Azeitonas, os dois. É, nozes, alcaçofra, é?
Fundo, né?
Seu tracivo, ou simplesmente traço, tem hora para chegar com as compras.
O seu traço já está rápido.
Aqui não, não precisa nada.
Não precisa nada, temperos, tá. Umas coisas assim, não? Queijo, não vai queijo nenhum?
Não, não queijo não, já tem queijo. Espinafre tem?
Poderia passar a tarefa para um funcionário, mas faz questão de fazer as compras ele mesmo.
O senhor negocia preço?
Não, lógico. É? Lógico que negocia.
Mas isso não é coisa de grego, é coisa de turco.
Nasci.
Nasceu na Turquia.
Nasci.
O que quase não dá para acreditar é quanto tempo faz que ele nasceu. 98 anos.
98 anos, com saúde.
98.
É a comida?
Capaz, não sei.
Se faz bem para a saúde, ele não se importa. Adora escolher o que há de melhor. Cozinhar e comer.
Lula recheada.
Recheada com o quê?
Lula recheada com arroz.
Mais da metade da vida passou no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. Nem pensa em voltar para a Grécia.
O que, que o senhor prefere comer todo dia, a comida grega ou a comida brasileira?
Comida grega.
Por quê? Por quê?
Porque tem mais sabor.
Saborosa e saudável. Nos anos 50, época em que a maioria dos gregos migrou para São Paulo, foi feita na ilha de Creta uma das maiores descobertas da medicina no século XX. O cientista americano Ansel Keys decidiu pesquisar a saúde cardiovascular e os hábitos alimentares em 7 países. Estados Unidos, Finlândia, Holanda, Itália, Croácia e Sérvia na antiga Iugoslávia, além de Grécia e Japão. Participaram mais de 12 mil pessoas entre 40 e 59 anos.
Há 60 anos, essa aldeia na região de Castelli, em Creta, era uma vilazinha de nada, habitada só
por camponeses muito pobres que trabalhavam duro e comiam só o que a terra produzia. Imagine a surpresa dos pesquisadores americanos chegando aqui e encontrando nessa aldeia e em outras da região o menor índice de mortalidade do mundo. Foi aí que a dieta de Creta começou a ficar famosa. Mesmo pobres, os gregos de Creta viviam mais que as pessoas do resto do mundo. Pela primeira vez, a comida do Mediterrâneo foi relacionada com a saúde do coração. Em Heráclio, a capital de Creta, fomos encontrar seu Eleftério. Aos 97, ele é testemunha desse estudo. Nos últimos 50 anos, gerações de cientistas visitaram seu Eleftério a cada 5 anos. O filho acredita que a vida longa e saudável tem raízes nesta ilha de Creta, onde ele sempre morou.
A saúde dele vem dos produtos de Creta, do azeite daqui e também do jeito dele ser. Não é uma pessoa que estoura facilmente. É sábio, sabe que tudo pode acontecer na vida.
Vamos lá? Eu o convido para ir até a mesa e conversar um pouco. Na coleção de fotos, vemos registros de um tempo que passou.
São fotos da Segunda Guerra Mundial, que ele participou, foi considerado herói de guerra.
A pesquisadora Antônia Trikopoulos é a maior conhecedora dos benefícios da alimentação grega para a saúde.
Mediterranean diet is a plant-based diet.
A dieta mediterrânea é uma dieta basicamente vegetariana, mas isso não significa não às carnes. Nós consumimos carnes em pequenas porções, uma ou duas vezes a semana. Este é o padrão tradicional. Comemos muitas frutas e legumes.
A cozinheira Crisante vai nos mostrar um pouco do que é esta comida no dia a dia dos gregos.
Ai, que amar!
Vamos com ela até uma horta, bem perto de onde os cientistas, pela primeira vez, identificaram as características da comida mediterrânea.
Carlos.
Quem toma conta da horta é seu Nicolau, 90 anos.
Uma horta comunitária.
Ele não vende o que está aqui. Ele planta e quem quiser vem colher, os amigos vêm colher. É de graça. Eles apanham as abobrinhas com as flores. E logo vejo Crisante colhendo o mato entre as pedras e guardando no avental.
O que você está colhendo aí, lá no Brasil, a gente considera que é mato. A gente arranca e joga fora.
Mas Crisante diz que essas verduras silvestres são maravilhosas. E busca mais e mais no meio da plantação de batatas. Ela diz que só é preciso aprender quais podem ser usadas. Consumindo o que a terra dá, o que cresce entre as pedras, é por estas e outras que a pesquisadora chama a dieta mediterrânea de dieta da necessidade.
A dieta mediterrânea é um reflexo das dificuldades, da pobreza. O que me impressiona, estudando a comida tradicional, é que a alimentação mediterrânea compreende muitos pratos diferentes.
Já em casa, Crisante junta tudo o que será usado na comida. Favas, cebolas, abobrinhas, alcachofras. Ela cozinha as verduras silvestres e com elas prepara um recheio para a massa de pastel, que depois é frito no azeite.
O que me impressiona nas comidas tradicionais que eu estudei é a criatividade. Com 3 ingredientes, o azeite de oliva, farinha e verduras selvagens, eles desenvolveram mais de 100 tipos de tortas salgadas. Nós analisamos quimicamente essas tortas e muitas delas, que contêm verduras, têm uma quantidade maior de antioxidantes do que o chá, o vinho e o suco de maçã.
Criatividade na cozinha foi aprendida com a avó de Crisante. E a saúde é o resultado de muitos fatores.
Não tem produtos químicos, diz ela. Vocês viram na horta onde fomos, só tem o que o vovô planta. Tem um azeite que considero o principal, as verduras, os ingredientes puros e amor. As mulheres preparam os legumes para rechear. Na mistura vai o miolo dos legumes, hortelã e outras ervas, arroz e muito azeite. Os estudos mostram que o azeite é a chave dessa alimentação. Além de antioxidante, ele possui vitaminas e micronutrientes. Mas há ainda algo mais importante. Sem o óleo de oliva, seria impossível que as pessoas consumissem tantos legumes e verduras.
You cannot eat a lot of eggplants or...
Você não consegue comer muita berinjela, abobrinha, quiabo cruz. Mas comendo com azeite de oliva, eles ficam gostosos e você consegue comer grande quantidade.
O azeite está nas mesas gregas há milênios. O mito da fundação de Atenas, a capital, mostra a importância que o povo daqui dá às oliveiras. Numa antiga cidade, Poseidon, o deus dos mares, e Atena, a deusa da sabedoria, entraram numa disputa para decidir quem seria o patrono da capital do povo helênico. Poseidon cravou o tridente no chão, de onde saiu um rio de água salgada, que não agradou muito. Atena conquistou o povo e ganhou a disputa quando ofereceu de presente uma oliveira. Da árvore, os gregos podiam aproveitar tudo, a madeira para fazer casas e os frutos, as azeitonas, para comer e fazer azeite. Dizem que as raízes dessa primeira oliveira se espalham até hoje pelo solo da Grécia. É justamente nas raízes dessa civilização riquíssima que muitos estão buscando uma saída para a crise. Nos últimos anos, o desemprego atingiu quase um terço da população. Foi assim que Constantino foi parar nas ruas de Atenas. Todos os dias, ele e um grupo de amigos se reúnem em algum lugar da cidade para fazer comida para quem tem fome. Hoje vai ter lentilha. O segredo do sabor aqui do sopão de lentilha é esse tempero que eles levam mais de meia hora para triturar tudo e misturar. Tem louro, tem gengibre, pimenta, alecrim, é uma mistura de ervas. De um sabor, um cheirinho delicioso. Antes, quem chegava para o almoço eram imigrantes pobres. Hoje, juntam-se a eles desempregados, aposentados. Constantino trabalhava numa companhia de marketing e, quando foi demitido, sentiu a vida desabar aos 47 anos.
Eu faço isso por mim mesmo. Quando perdi o meu emprego em 2009, descobri que não havia mais espaço para mim no mercado. Isso tudo aqui é para mostrar que eu posso ser válido, posso servir para alguma coisa.
A lentilha é feita com trabalho voluntário e doações. O grão, que sempre matou a fome dos pobres desde a antiguidade, está de volta ao cardápio grego. Constantino ainda procura emprego. Mas depois dessa experiência, diz que não vai mais conseguir largar as ruas de Atenas. Agora, sai de casa todo dia para uma outra batalha, contra a indiferença.
Um dia passei no mercado e vi crianças brigando por restos de comida. O que mais me chocou foi a indiferença de quem passava e via as crianças brigando por comida sem se importar.
Eu acho que agora as pessoas se deram conta dos valores sobre os quais a nossa sociedade foi construída. É preciso voltar ao passado e redescobrir o que é válido na nossa comida de todo dia. Porque estávamos usando sem pensar, comprando coisas importadas e olhando com desprezo para os nossos produtos nacionais.
É como se a crise despertasse antigos valores e ajudasse os gregos a redescobrirem as imensas riquezas que eles legaram ao mundo.
Qual a comida considerada perfeita pelos gregos de Creta? E como buscar o melhor azeite para a saúde? É daqui a pouco.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Montanhas, florestas, praias. A natureza exuberante da ilha de Creta produziu alimentos que estão entre os mais saudáveis do mundo. Maior ilha grega, Creta fica bem no meio do mar Mediterrâneo. Uma ponte entre Europa, África e Ásia, desde a antiguidade. Heráclion, a capital, sempre foi um ponto estratégico, disputado pelos povos do Mediterrâneo. E as principais cidades da ilha foram dominadas por Veneza durante séculos.
Aqui no mercado de Heráclion, nós vamos conhecer uma comida que eles consideram a comida perfeita, é o daco. Para isso a gente veio nesse bar, que tem 90 anos de vida, está na terceira geração da família. É frequentado só por homens, mas nós vamos encarar.
Este é Jorge, dono da taverna, que vai preparar o daco para nós. Eles usam um pão de cevada.
Então o pão tem 3 dias, ó. E ele diz que assim o pão fica mais forte.
Jorge conta que é a comida de todo dia em Creta. Geralmente se come no fim da tarde, com alguma bebida, um chá ou uma cerveja.
É uma comida que eles chamam de um pequeno médico, porque ela faz bem para a saúde, é fácil de digerir, né? Então é uma comidinha leve, que você pode comer a qualquer hora.
É bem simples. Leva o pão de cevada, tomate, queijo feta, azeite extra virgem.
Quando eles falam um pouco de óleo de oliva, é muito.
Para completar, algumas gotinhas de limão.
Bom, vamos ver. Fácil de comer, né?
The top secret from this.
Ele diz que o segredo é o mesmo de todas as comidas da ilha.
O segredo de tudo é o óleo de oliva. O resto é muito simples, muito básico.
As fibras da cevada ajudam a baixar o colesterol. Tem ainda a proteína do queijo de ovelha. E os antioxidantes do azeite e do tomate. Simplesmente delicioso. Simplesmente saudável. Mas o pão do daco não é tão simples de fazer. Estas mulheres do vilarejo de Águios Vassílios vão nos mostrar. A massa é feita nesta grande batedeira. Vai água, azeite de oliva. Aqui usam farinha de cevada misturada com farinha de trigo, fermento, todos produtos da própria aldeia onde moram. A Tina é uma das cozinheiras da cooperativa de mulheres. Hoje as pessoas estão procurando produtos mais tradicionais, inclusive por uma questão de saúde, diz ela. Existe uma preocupação maior com o que comemos. Com habilidade, as mulheres dão forma aos pãezinhos, que vão ao forno. Depois de assados uma vez, os pães são cortados ao meio e voltam ao forno.
E aqui, então, a última etapa da produção do pão. Ele vai ficar nesse forno a uma temperatura bem baixinha por pelo menos 5 horas e vai se transformar numa espécie de torrada bem dura. É isso que garante a durabilidade do daco.
Este pão é produzido em Creta há milênios. Pode durar mais de um ano sem estragar. Uma vantagem desde os tempos em que não havia geladeira.
Um vale verde e fértil. Aqui foi erguida a primeira cidade da Europa, Knossos, que chegou a ter 100 mil habitantes. O esplendor dessa civilização era este palácio. É o começo da história ocidental. E todos nós somos herdeiros daquilo que se construiu aqui.
O palácio de Knossos floresceu há quase 4 mil anos. O lugar cheio de salas, colunas e paredes gigantescas levou antigos descobridores a suspeitarem que teria sido aqui o famoso labirinto das lendas gregas. O labirinto era a prisão do Minotauro, criatura mitológica, metade homem, metade touro. Nestas ânforas gigantes eram guardados os produtos dos vales de Creta, o mel, o vinho e o azeite de oliva, produção que resiste ao tempo. Uma floresta de oliveiras cobre a maior parte da ilha. Com os ventos da primavera, as árvores parecem dançar e multiplicar os tons de verde.
É quase impossível separar a história da Grécia da história do azeite de oliva. As duas andam meio entrelaçadas, sempre juntas. A prova disso é essa oliveira, a mais antiga da ilha de Creta. Ela tem nada menos do que 3 mil anos de vida. O tronco vai engrossando cada vez mais. Lá dentro já existe até uma espécie de caverna. Mas todo ano, quando chega o outono, essa velha senhora rejuvenesce e se enche de frutos, como vem fazendo há centenas e centenas de anos.
A maioria das famílias da ilha tem azeite caseiro. Em média, elas produzem 5 mil litros por ano. Na casa dos Karapatake, a família vive da produção de azeite e do trabalho na pequena taverna. Dona Arcondissa diz que não enjoa nunca.
Nós herdamos dos nossos bisavós e usamos o azeite em tudo, diz ela. Vamos passar para nossos netos, eles usam e vão continuar usando.
É motivo de orgulho também. Segundo este especialista do Instituto da Oliveira, Creta produz 95% de azeite extra virgem.
O azeite é de alta qualidade. E isso é uma tradição de muito tempo, especialmente na área onde estamos. Koroneiki é a variedade das oliveiras daqui, uma das melhores do mundo.
Koroneiki is the variety that they're using here.
Fomos ao instituto para descobrir, afinal, qual é o melhor azeite para a saúde?
Aqui a gente tem 8 amostras de azeite. Essas 5 do lado de cá não são boas, não têm qualidade. Estas 3 são de muito boa qualidade. Então agora a gente vai tentar saber o que é o que aqui. Por que essas não são boas?
A chefe do departamento de avaliação de azeites diz que os problemas surgem na armazenagem. Os frutos podem fermentar, mofar, o que prejudica a qualidade. Quando não está bom, é até mais fácil perceber.
O cheiro é horrível.
Mas e entre os que têm sabor e cheiro agradáveis? Até hoje, as análises químicas ainda não substituíram a análise feita por quem entende.
Bom, isso aqui para mim é uma espécie de presente de grego, porque eu não sou especialista em azeite. Mas também não posso dar muito vexame. Vou ter que provar e defender a minha opinião aqui. Então vamos lá. A primeira amostra.
Os provadores treinados conseguem descrever minuciosamente a origem do azeite e até quando foi produzido. Diferenças muito sutis. Tarefa nada fácil.
Complicou. Acho que eu vou trocar, peraí.
A chefe dos avaliadores explica o que o consumidor comum deve saber.
Existe uma relação entre o sabor frutado, o gosto mais amargo e os fenóis contidos no azeite. Os fenóis são antioxidantes e fazem bem para a saúde. Assim, podemos dizer que um azeite intensamente frutado, equilibrado, amargo e picante tem mais antioxidantes. E é melhor para a saúde das pessoas.
Então, para quem vai comprar o azeite, deve-se procurar um azeite, antes de tudo, jovem e bastante intenso, bastante picante, quase amargo, porque esse é o azeite que faz bem para a saúde.
Good. A massa folhada mais famosa da ilha de Creta e o verdadeiro iogurte grego. Veja a seguir.
Site Acessibilidade Foco, um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
A antiga capital de Creta é um dos portos mais bonitos da Grécia. Tomada por venezianos no século XIII, a cidade mantém a arquitetura e muitas tradições. Uma pequena confeitaria guarda um segredo que enche de água a boca de moradores e turistas todos os dias. Afinal, nem só de comidas saudáveis vivem os gregos. Parece simples, farinha e azeite de oliva, muito azeite de oliva. O difícil é abrir a massa.
Não adianta tentar fazer em casa que não vai dar certo, né?
Em casa, de jeito nenhum.
É uma massa bem fininha, um tipo de massa folhada. E depois ainda leva recheio de queijo fresco. O salão se enche a cada meia hora, 7 dias por semana. Alguém poderia pensar, por que eles não ampliam o negócio? Mas Iordanes, o dono, nem pensa nisso.
É uma opção nossa oferecer a Bugatsa apenas neste lugar, por isso dá certo. Se nós ampliássemos para toda a Grécia, perderíamos a característica tradicional e se tornaria algo mais industrializado.
Mas também, como conseguir funcionários com a prática de Vassilis?
Parabéns.
Ele conta que começou a treinar com uma toalha molhada e nem sabe dizer quantas vezes a massa caiu em cima dele até acertar. É uma tentação que muitos não resistem. E de mordida em mordida, os gregos deixaram de ser magros há décadas. E acabaram perdendo o título de país mais longevo do mundo. Depois que foi descoberta em Creta nos anos 50, a dieta mediterrânea foi pouco a pouco abandonada, dando lugar à comida industrializada. Macarrão com molho de carne é o que Evangelos, de 6 anos, mais gosta. Ele e mais 1.300 crianças estão sendo avaliados desde o nascimento numa pesquisa da Universidade de Creta. A cada 2 anos, as crianças voltam para o consultório. A ideia é verificar o desenvolvimento e os hábitos alimentares.
Com essas medições, a médica está verificando não só o crescimento do menino, mas também os primeiros sinais de obesidade que ele já apresenta. Ele está acima do peso e caminhando para uma obesidade infantil.
A obesidade infantil já preocupa as autoridades de saúde. Uma pesquisa publicada este ano mostrou que hoje as crianças gregas estão entre as mais obesas da Europa.
Ele só tem 6 anos. Nesta idade, a obesidade tem consequências na saúde para a criança e depois do adolescente e do adulto. Algumas crianças assim, em idade pré-escolar, têm perfil lipídico anormal, pressão alta. E isso é algo que detectamos nessa pesquisa.
Os principais resultados da pesquisa até aqui foram: as mães que seguem a dieta mediterrânea dão à luz bebês mais pesados e saudáveis. A dieta protege as crianças da asma, da rinite e de muitas alergias. Evangelia aceitou participar da pesquisa para ter os exames todos de graça. Estou ansiosa, diz ela. Eu não ensinei ele a comer chocolates, batatinhas, balas.
Parece que ele está um pouco acima do peso. O que está acontecendo?
Macarrão com molho de carne, diz ela. Comida de mãe, feita com amor. É o que ele mais gosta. Ele era muito magro. Agora, nos últimos meses, engordou muito. É quase inacreditável que no berço da comida saudável, as pessoas agora precisem reaprender a comer.
Greek diet.
Para Helena, foi um choque quando ela se mudou para Atenas. A nutricionista americana de família grega passou a infância nos Estados Unidos, mas foi criada pela família nos sabores mediterrâneos.
Quando eu vim como adulta, profissionalmente, eu percebi que as pessoas não estavam seguindo a dieta grega, mas estavam mais interessadas em comida americana, fast food, hambúrgueres, refrigerantes.
Fast food, hambúrgueres.
É o que os especialistas chamam hoje de transição nutricional, o abandono da comida das nossas avós em troca de guloseimas processadas.
Aquela comida que conhecemos como dieta mediterrânea nos anos 60 era a dieta do homem pobre, era saudável. Agora, quando você ganha mais dinheiro, você quer mais carne, comida importada.
Naquela época, a carne era escassa, pois eles guardavam os animais para a produção de leite. 95% do iogurte produzido em Creta é de leite de ovelha. Seu Spiros produz nesta pequena leiteria. Estes potes de cerâmica absorvem um pouco do soro e deixam o iogurte mais denso e saboroso.
Por que que os gregos gostam tanto de iogurte?
É um alimento muito antigo, a mesma receita de 3 mil anos atrás. E isso demonstra que faz muito bem para a saúde e para a longevidade.
É um alimento vivo, que não estraga e não precisa de conservantes.
Isso que chamam hoje de iogurte grego é um iogurte coado. Mas o tradicional é o iogurte de ovelha, integral. Este sim tem mais vitaminas.
A receita milenar do iogurte artesanal leva apenas leite, um pouco do iogurte do dia anterior e nada mais.
A delicadeza de um doce de pétalas de rosas. Uma tradição grega que faz muito bem à saúde. É daqui a pouco.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
É um dia especial em toda a Grécia. O que faz essas senhoras usarem a melhor roupa e saírem de casa tão cedo? Dona Evangelia, 101 anos, veio com o filho. E lá vem Dona Ana, de 85, muito elegante.
Uau!
Ela me pergunta se eu falo inglês.
I don't smoke, I don't drink.
E vai logo dizendo: Eu não fumo, eu não bebo, eu durmo as minhas 8 horas e eu como a minha comida normal, minha comida orgânica.
Eu perguntei se ela faz sexo.
É dia de eleições regionais. Dona Zafira, 83 anos, diz que é preciso votar. Enquanto podemos e conseguimos caminhar, diz ela, devemos exercitar também nossos direitos. Como não admirar este povo que deu ao Ocidente a democracia? Valores que se eternizam, passando de geração em geração. Mas existem outras tradições bem mais simples, que eles prezam muito. Dona Antíope e o marido Alexandros vivem em Icaria, a ilha grega da longevidade, e vão nos mostrar o doce de rosas. As pétalas são escolhidas e depois fervidas com água e açúcar. Ela conta que é um tipo especial de rosa, que nasce em maio, excelente para os intestinos. Um poderoso laxante, diz ela. É como um remédio. Quem precisa, toma uma colherinha pela manhã. É gostoso, mas não dá para comer muito. Afinal, é comida e remédio. As vovós e as mamães sempre faziam, diz ela. Faz muito tempo. Estas antigas receitas são a grande preocupação deste antropólogo. Ele é um dos maiores estudiosos da cultura de Creta. E o interesse principal é a comida.
É mais uma sandiefera panda.
Os livros sobre a culinária não são apenas um simples elenco de receitas, mas também um marco do estilo de vida e das tradições do passado.
Uma riqueza de receitas, difícil de encontrar em outros lugares. Eles nos levam para conhecer uma padaria no mercado de Heráclio.
Oh, thank you. Delicioso, quentinho.
Ali, entre pães, biscoitos e massas doces, começamos a descobrir uma série de tradições que a religião cristã deu aos gregos.
Esse é um pão doce feito com queijo, para a época da Páscoa. Se fazia antigamente só na época da Páscoa e agora se faz sempre.
A religião está na origem de muitos pratos que são consumidos até hoje em toda a Grécia. Os cristãos gregos seguem a doutrina ortodoxa. São regras religiosas mais rígidas. Uma delas restringe o consumo de carne nas quartas e nas sextas-feiras. Os fiéis precisaram criar receitas para compensar a falta da proteína animal. A pesquisadora Antônia Tricopulo estudou esta dieta tradicional num estudo populacional que avaliou 30 mil gregos dos anos 90 até hoje. Ela avaliou as comidas que foram inventadas ao longo dos séculos para seguir a orientação ortodoxa.
Nós analisamos os micronutrientes, vitaminas, vários elementos. O que este menu oferece está em total acordo com o que prega a Organização Mundial da Saúde e com as orientações da Comissão Europeia. O que me surpreende é a engenhosidade para desenvolver opções, o uso de produtos bem simples.
Com muito pouco, o povo grego conseguiu desenvolver grandes e deliciosos sabores.
Faça do seu alimento um remédio. Há 2.500 anos, o pai da medicina já conhecia o segredo da vitalidade. Veja a seguir.
Site Acessibilidade em Foco. Um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
gostaria de dominar os segredos da comida saudável? Ter na ponta da língua os conhecimentos que muitos gregos aprendem desde pequenos?
Que peixe é esse?
Salmão.
Salmão. O que o senhor vai fazer com ele?
Esse aqui é o forno.
Ao forno?
Sim.
Para o almoço de hoje?
Sim, sim. Vamos comer?
Vamos, ó.
Os peixes são a comida preferida do seu traço, mas não é o prato diário dos brasileiros. A nutricionista grega faz o alerta.
Eu tenho a sensação que vocês comem carne demais. Reduz um pouco a carne e cozinhe mais legumes.
Antônia diz que é preciso olhar para a dieta tradicional, a comida de antigamente.
Vocês brasileiros consomem os feijões. O feijão com arroz é novamente a sabedoria das pessoas comuns. Feijão com arroz oferece muitas proteínas boas, então nós estamos bastante próximos.
Uma das personalidades mais célebres do mundo antigo já falava da importância de escolher as comidas para uma saúde melhor. Hipócrates, pai da medicina, foi um médico grego que viveu há mais de 2000 anos. É dele a frase: faça do alimento o teu remédio e do remédio o teu alimento. O médico grego foi o primeiro a ver a medicina como uma ciência, afastada de crenças e mitos. Em Atenas, encontramos a arqueóloga Naia Melissinou. Ela diz que os alimentos mais comuns da antiguidade, os grãos e legumes, estão de volta à mesa de quem busca saúde.
Nos restaurantes de toda a Europa, eles falam: façam mais simples. Não misture todos os ingredientes, traga o aroma, o sabor da comida. E acho que hoje a Grécia está trazendo de volta estes sabores para o mundo.
Simplicidade muito apreciada pelos filósofos da Grécia clássica, e que faz tão bem para a mente e para o corpo.
Bom fim de semana e até a próxima sexta.
Ajuda-nos, Vós. Há 18 anos em seu coração.